Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim agora para a gente falar sobre, mais uma vez, esse questionamento todo sobre a volta da tributação nas exportações do agro, enfim, que impactos isso pode ter. Afinal de contas, a Lei Candir vem sendo um instrumento muito importante para o agronegócio brasileiro, principalmente nas exportações, aí, dando competitividade ao agronegócio, tornando o agronegócio mais competitivo. E, mais uma vez, a discussão de se voltar à tributação nas exportações vem à tona lá no Congresso. Para nos ajudar no entendimento dessa questão e, principalmente, os impactos que isso pode trazer para uma cadeia tão importante como a do café, assim como para as outras cadeias também, mas especificamente o café, a gente convidou o Dr. Marcelo Jabor, advogado tributarista, presidente do Conselho Tributário da Federaminas, diretor da Associação Brasileira de Direito Tributário, pós-doutor da Universidade de Salamandra e doutor pela Universidade de São Paulo. Doutor Marcelo, seja muito bem-vindo, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Afinal de contas, quais as consequências de uma aprovação da que a gente está chamando aí da PEC 42, hein, doutor Marcelo? Que impactos isso pode trazer e por que que a tributação nas exportações é um problema? Seja bem-vindo.
Muito obrigado, uma boa tarde a todos que nos assistem. É uma honra participar com vocês de discussão tão elevada. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que quando a Lei Candir, ela foi publicada em 1993, ela nasce para regular o ICMS, que é o mais importante tributo da federação, e ela traz em seu bojo a previsão da não tributação das exportações. Logo após o Plano Real, a economia estabilizada, era necessário investir nas exportações, não só para manter a estabilidade do dólar, mas para fazer valer um acordo firmado pelo Brasil em 1947, que é o GATT, de não se tributar as exportações de nenhum produto, para deixar que ele seja tributado no destino, é o princípio da tributação no destino, e não haja aí uma bitributação, origem e destino. Não estávamos atrasados, o Brasil é membro fundador do GATT, e ele, tecnicamente, causava esbulho às suas próprias exportações, ao permitir que produtos ingressassem no país para receber exclusivamente o tributo para que eles têm, eles não vinham livrados dos tributos da origem. Então, buscava-se uma equiparação, uma igualdade, estávamos, de fato, muito atrasados em relação a essa questão. E eu gosto de lembrar, e é muito importante esta reflexão, que logo em 2003, após sucessivas tentativas de modificar a Lei Candir, porque sempre que os estados, os municípios estão assolados pelas crises financeiras, eles buscam mecanismos para tentar aumentar as suas receitas. Mas em 2003, a mesma Casa Legislativa, o Congresso Nacional, que hoje tenta derrubar esta previsão, ela resolveu constitucionalizar o tema. Portanto, não se pode excluir a previsão da desoneração alterando exclusivamente a Lei Candir. Nós subimos um patamar. A emenda constitucional, curiosamente, 42, o mesmo número, /2003, ela trouxe para status constitucional a discussão e disse, no Brasil, não se exporta ICMS. Qualquer produto cruzará fronteiras sem essa tributação para concorrer em iguais condições neste intrincado modelo internacional de negociações. Então, a primeira ideia é essa. Há vedações, há impossibilidade, até mesmo, na nossa opinião, de se reverter isso. Porque uma imunidade na Constituição, ela deve ser entendida como uma cláusula pétrea. Ela não comporta modificação porque ela é uma limitação ao poder de tributar, que desde o início já fulmina a possibilidade da União, dos Estados e municípios exigirem tributos sobre esta operação. Então, muito bem, nasce na Lei Candir, é constitucionalizado em 2003 e agora, em razão de diversos fatores, dentre os quais já citei, acredito, o principal, que é a crise vivenciada pelos entes federativos, mas não é o único. Podemos destacar também, como premissa para esse desejo de se voltar ao passado e tributar as exportações, um outro ponto muito relevante. A União não cumpriu com os estados o dever de ressarci-los em razão da perda do ICMS quando da edição da Lei Candir. Então, por esta razão que a Lei Candir está tão em voga, porque os estados querem cobrar legitimamente da União o que ela lhe deve, mas o caminho não deve ser o oposto, penalizar o contribuinte em razão do descumprimento da União. Não são os contribuintes que devem pagar esta conta que não fechou. A União e os estados, nós estamos diante de uma crise federativa, devem resolver as suas questões, mas não penalizar quem produz, não penalizar quem exporta e não penalizar sobremaneira, no nosso caso, do agronegócio e da cultura do café, as pequenas famílias que produzem. Eu vou dar um exemplo que é verdadeiro em quase todas as cooperativas do estado de Minas Gerais. Mais de 95% daqueles que se agregam, que se associam, que tornam-se cooperados de uma cooperativa para exportar, mais de 95% são derivados da economia familiar, mini produtores que sobrevivem, a renda familiar vem desta riqueza e dessa exportação.
Doutor, diante desse cenário, diante dessa realidade que o senhor colocou aí, o fim da Lei Candir, eu posso considerar, então, ilegal ou, no mínimo, uma ação questionável juridicamente?
É cabível. Veja bem, porque o que fizeram? Encaminharam ao Senado Federal uma PEC, que nada mais é que uma proposta de um projeto de emenda à Constituição para retirar aquela imunidade que eu me referi, que foi inserida no texto constitucional a partir de 2003. E o foi pelas razões apresentadas, justamente para afastar esses momentos dúteis em que os estados queiram buscar receita onde não devem. Pois muito bem, a doutrina nacional considera, a melhor doutrina nacional, posso citar, por exemplo, o professor Ives Dandra, que todos conhecem, que qualquer imunidade constitucional, não tributária ao ICMS, faz parte desse contexto, seria cláusula imodificável. Então, pode sim haver um questionamento em relação a essa PEC sobre a sua constitucionalidade, se ela pode ser realmente inserida no nosso ordenamento jurídico.
Muito
Mas,
bem.
Apesar disso, eu gostaria de destacar o seguinte.
Pois não.
Para a cultura do café, há algo muito relevante que precisa ser destacado. O café é uma commodity que tem o seu preço definido nas bolsas internacionais, notadamente na Bolsa de Nova York. Esse preço, portanto, acirrado na disputa comercial, já está reduzidíssimo nos últimos 10 anos. Nós temos aí congressos internacionais que demonstram que sequer cobre-se o custo da produção em alguns momentos de baixa do preço do café. Se nós tivermos que acrescer ao preço a ser vendido para o exterior do nosso produto, o tributo ICMS que se quer exigir e fazer retornar das cinzas, nós teremos o quê? Uma incompatibilidade. Ou o nosso preço não vai fechar com a possibilidade de venda no comércio internacional, ou nós teremos que repassá-los para quem produz. E isso já é inadmissível. O nosso setor hoje não comporta nem um percentual, nem vou falar em alíquotas, de tributação, nem 1, nem 2, nem 3, nem 4, nem 17, nem 18% de ICMS na origem. Lembrando que ele vai receber o tributo ainda no estado de destino, no país de destino. Só para fechar esse bloco, eu gostaria de falar sobre o contrassenso. O Brasil comemora o fechamento de 2 acordos de livre comércio, ou seja, vai se derrubar as barreiras entre Mercosul e União Europeia, e também o Mercosul e mais 5 países que não pertencem à União Europeia, mas estão em solo europeu, como a Suíça, por exemplo. Como podemos comemorar o fato de derrubar as barreiras comerciais para os produtos deles ingressarem no Brasil? E vamos criar um tributo nosso para sobrecarregar a exportação e tornar o nosso produto mais caro lá no destino. Ninguém vai querer comprar e eles vão ficar satisfeitos. Por quê? Eles vão produzir ou eles vão adquirir de outro mercado por um preço muito melhor. Se o Brasil, que hoje ocupa um lugar de destaque como player internacional, como, por exemplo, o Brasil é o maior produtor, o maior exportador de café do mundo, é claro que qualquer esbulho nesse momento em que há comprovado crescimento e demanda em razão da Ásia, da China, estar pegando gosto pelo café, como será possível perder a onda do crescimento com este tributo que vai nos colocar fora do mercado e nós vamos rapidamente perder o status e o lugar que demoramos 50 anos para atingir hoje no cenário internacional. Perder espaço nesse mercado internacional significa retroagir 20, 30, quiçá 50 anos.
Deixa eu voltar então naquela questão da formação dos preços. Então, pelo que eu entendi, pelo fato do preço ser formado no mercado internacional, dificilmente o mercado internacional vai absorver uma alta desse tributo. Consequentemente, quem vai pagar a conta é o produtor, doutor Marcelo, é isso que eu entendi?
É, esse é o raciocínio. Se define-se lá na Bolsa de Nova York que o preço do café ser comercializado é 11, se o nosso hoje já é 11, aí eu venho com uma conta a mais. Opa, agora tem o ICMS, então o preço é 12, porque eu estou considerando que 11 já é custo, remuneração do produtor, etc. Nesta formação do preço, um novo componente que vai aumentar o preço e nós não vamos conseguir competir no mercado internacional, qual é a única saída? Ao invés de somar no preço a ser vendido para o exterior, nós teremos que repassar esse custo ou para cooperativas ou para os próprios produtores que já não suportam de forma nenhuma terem esse valor reduzido. Temos crises hídricas, nós estamos atravessando um momento sério de mudança climática. A Bolsa de Nova York reduziu nos últimos 10 anos o preço da saca de 60 quilos de café. Então nós temos vários elementos que estão desestimulando a cultura do café. E se essa cultura for desestimulada, as lavouras serão abandonadas. E serão abandonadas, como dito, por aqueles que sobrevivem e vivem desta agricultura familiar. Além de desumano e ferir a dignidade humana, nós estaremos também promovendo, talvez, a busca por outras lavouras. E vamos encerrar um ciclo aí muito produtivo de um produto que faz parte da história do Brasil, que é extremamente relevante ainda para a balança comercial brasileira, afetará a nossa balança comercial brasileira e, mais do que isso, permitirá que os outros nossos concorrentes mundiais ocupem o nosso espaço. Eles passarão a produzir mais e a ofertar ao mundo que cresce o interesse pelo café, vem crescido uma média de 2%, e esse valor é muito significativo ao ano, nós deveremos estar incentivando o nosso plantio, a nossa colheita, para estarmos em sintonia com a regra mundial de não tributação na origem e de abastecer o mercado. Se o mundo quer comprar café, se o nosso é bom e se nós tivermos preço, não há limites para para o nosso crescimento e para aumentar ainda mais a nossa representatividade na balança comercial brasileira.
Então, vamos lá. Se for estabelecida essa cobrança de ICMS na exportação, o produtor acaba arcando com pelo menos 17%, é o valor máximo de alíquota de ICMS a ser cobrado, é isso? É essa conta que se faz? Como é que é? É impacto direto no bolso do produtor? Como é que fica essa redução?
Só lembrando que as alíquotas de ICMS são variáveis por estado. Em Minas Gerais, nós podemos chegar à alíquota de 30%, 35%, mas, em média, é 18%. Na exportação, no passado, era 13%, com algumas reduções de base que poderiam chegar a alíquotas diferenciadas. Então, é um pouco cedo para a gente falar de alíquotas, mas, em tese, se voltássemos à regra anterior, 13% ou 4%, 5%, vamos falar de percentuais assim, representaria o aumento do preço, que uma vez represado, não podendo ser repassado para quem adquire, ficaria no colo e na responsabilidade de quem produz.
Impacto isso direto é no bolso do produtor, então.
Direto no bolso do produtor. Porque as cooperativas...
Oi, doutor, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Estamos ouvindo.
Alô? Estou te ouvindo.
Ok. Perdão. Eu perguntei, é impacto direto no bolso do produtor, então?
O impacto direto no bolso do produtor. Ele pagará a conta, ele sofrerá essa, digamos, penalização e, como dito, nada contribuiu para isso. A Lei Candir, quando inaugura a desoneração, ela inaugura já tardiamente. A Constituição Federal foi alterada para proteger os nossos produtos exportadores e agora esse ataque frontal, vem da própria Casa Legislativa, que no passado reconheceu o valor de não se tributar. Então, eu queria deixar muito claro a crise federativa, a dificuldade econômica vivenciada pelos estados e, por que não dizer, os desastres de Mariana e Brumadinho, chamar a atenção para o minério que é exportado sem gerar nenhum tributo ao país, acabaram trazendo à baila essa discussão. Mas nenhum desses fatores, nenhum, deixo muito claro, pode ser apresentado ao oposto ao agronegócio, muito menos à cultura do café. E, sejamos francos, não se resolve a questão entre a guerra da União e dos Estados, e muito menos isso representará essa tributação, aumento de receita aos cofres públicos, porque tem que se pensar no efeito total. Diminuirá a exportação, se diminuir a entrada e ingresso de receitas no nosso país, diminuirá o consumo. Os produtos não serão vendidos, os outros produtos, eletrodomésticos, enfim, que são alcançados pelo ICMS, terão baixo consumo. Isso é óbvio. Quanto menos dinheiro circular, menos haverá a operação de circulação de mercadorias e serviços e, por óbvio, haverá redução na arrecadação por outros meios para os estados e municípios. Não é este o caminho, essa ideia deve ser abandonada, sobretudo para o agronegócio e para o café.
Muito bem. O senhor, imagino, está participando dessa discussão lá em Brasília, lá no Congresso, e imagino também que já ouviu falar dessa possibilidade de manter a isenção de cobrança especificamente para o agronegócio. Isso resolve o problema, doutor?
Para o agronegócio, se ele for excluído da hipótese de tributação, para nós o assunto estará resolvido.
Muito bem. Mas ainda não tá acertado, né? Não é um acordo ainda,
não,
né?
A PEC número 42/2019, ela prevê que todos os produtos primários e semi-elaborados sejam alcançados pelo ICMS. Isso nós não queremos. Houve já, na semana passada, no final da semana passada, a primeira proposta, é só uma proposta, de alteração desse texto, restringindo a tributação aos produtos minerários, que deu aso a essa discussão. Se isso ocorrer, se essa medida substituir a anterior, ela vai nos atender plenamente, mas trata-se apenas de um senador que propôs a alteração e nós precisamos convencer a todos que essa medida é melhor que a anterior, não há dúvida, em relação aos nossos interesses, estará resolvido para o café, para o agronegócio, porque não seríamos alcançados por essa tributação.
Bom, e o que a gente precisa ficar atento? Quem que a gente precisa cobrar e de que forma o produtor pode participar dessa questão, doutor Marcelo?
Ótima pergunta. No site do Senado Federal, a PEC 42/2019, no canto direito, tem lá a previsão de todos opinarem. A população deve opinar. Isso tem efeito, tem surtido efeito. Então, no site do Senado, basta buscar a PEC 42/2019 e fazer ali a votação individual. Outro ponto muito importante, pressionar os senadores. A discussão está no Senado e depois será encaminhado ao Congresso, à Câmara dos Deputados, perdão, para a segunda votação. Em bicameral é o nosso sistema no Brasil. As duas câmaras, o Senado e a Câmara do Congresso, elas votam para que algo seja aprovado ou não. Então, o segundo ponto, escreva para o seu senador, escreva para o seu deputado federal, demonstre a eles o desidério, o descabimento dessa medida, que é contrária aos tratados internacionais firmados pelo país, é contrária à situação econômica da produção, é contrária à ideia mundial de não se tributar na origem, manifeste a sua opinião econômica, demonstre em números de que forma isso poderá impactar a sua pequena economia, o seu mini agronegócio, afetar a renda da sua família. Escreva para não só o seu senador, escreva para todos os senadores que nos representam, escreva também para os deputados federais. Então, o foco principal agora é modificar essa emenda 42 no seu contexto original, que prevê a tributação do ICMS para qualquer produto que cruzar fronteira saindo do Brasil.
Que é a chamada PEC paralela que está correndo no Senado, não é isso, doutor?
Desculpa, eu não entendi.
É que é a chamada a PEC paralela que está correndo lá no Senado, né? Da Previdência.
É melhor procurar por PEC 42/2019. O número é indicativo e ele facilita a busca.
Fica mais fácil,
no site, né, do Senado. No Google, hoje, nós encontramos com facilidade. Essa votação é muito importante. E mais do que isso, participar, procure os senadores do seu estado, procurem quem são os deputados federais que representam o seu estado, e quer tenham votado neles ou não, como eles são os mandatários representando os estados no Poder Legislativo Federal, nós temos que acioná-los e demonstrar a nossa insatisfação em relação a isso. O povo tem o poder, eles são os representantes do povo, devem nos ouvir e não devem admitir que essas questões prosperem.
Muito bem. Dr. Marcelo Jabor, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas, pelos esclarecimentos. É um momento delicado e importante que a gente não pode fechar os olhos para isso que está acontecendo em Brasília, não. A participação de cada um é muito importante e a cobrança, como bem destacou o Dr. Marcelo aí, junto ao seu representante lá no Congresso, é fundamental nesse momento para que essa medida, essa PEC, não avance por lá, tá certo? Fica então a dica do Dr. Marcelo, do Notícias Agrícolas, aí para você que nos acompanha. E mais uma vez, obrigado, viu, Dr. Marcelo? Qualquer novidade, por favor, nos avise.
Pois não. Uma ótima tarde a vocês e até breve.
Até breve. Dr. Marcelo Jabor, presidente do Conselho Tributário da Federaminas, conversando aqui com a gente, trazendo as informações dessa, mais uma vez, tentativa de fim da isenção nas tributações das exportações, em especial aí do ICMS sobre as exportações. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Daqui a pouco a gente volta com mais informações.